Café com Velocidade. MotoGP.
Para você que marcou o encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Mais um bloco começando, dessa vez da MotoGP. E como vocês podem perceber, agora eu estou no comando. Sim, Thiago Santa Rosa aqui presente, administrando as coisas nesta casinha do Café com Velocidade. De casa nova, por sinal, www.cafecomvelocidade.com.br, esse endereço que Diogo Gomes já decorou, assim como o nosso e-mail. E nós, nesse bloco, vamos falar a respeito da final da MotoGP, este que era o segundo evento em importância do dia, que é muito curioso, né? A gente falar que a MotoGP, que vai até o final do campeonato, decidindo o título, diferente da Fórmula 1, era o segundo evento do final de semana. Diogo Gomes, o que você pode trazer dessa final que você viu aí com toda a atenção, depois dela já ter acontecido, mas já acompanhar alguns fatos aí decorrentes desse final de semana, dessa disputa entre Marques e Dovizioso?
Olha, a disputa entre eles foi bem legal. A pena que a corrida foi bem chata, a gente colocar. Não gosto dessa expressão, mas foi. É uma corrida um tanto quanto morna, né? A maneira como a briga, né, na frente aconteceu, né? Com o Marcos e o Zarco, e posteriormente o Pedrosa também chegando. Não chegando, né, porque ele estava na frente sempre, mas entrando na briga de fato, na troca de posições, foi muito interessante. A corrida teve seus pontos principais com o Marcos. Eu ia dizer quase caindo, mas na realidade ele caiu, né? Ele conseguiu salvar a moto quase que do chão. Impressionante o que ele conseguiu fazer. As Ducatis abandonando. Enfim, tem alguns pontos ali que deram certa emoção na corrida. Mas, no geral, ela fugiu do, digamos, do padrão que a MotoGP acabou, querendo ou não, estabelecer nessa temporada, de uma série de corridas muito, muito boas, né? Então, foi legal que teve briga, foi legal que teve disputa. O título no final ficou... ele já foi meio que já decidido, né? Então, era mais uma questão de tentar o último... última cartada ali. Então a situação ficou meio complicada, mas a corrida como um todo não gostei tanto. As brigas específicas e alguns pontos principais, o Pedrosa voltando a vencer, o Zarco quase vencendo, até chegar a torcer, e bastante, inclusive, pro Zarco vencer, porque ele tá merecendo, ou tava merecendo pela temporada, né, pela primeira temporada dele. Então, foi uma corrida, no geral, eu até que saí com um saldo positivo pelo todo o ambiente criado e tudo mais.
Eu tô com a mesma impressão que você, Diogo. É muito engraçado, porque a gente tá acostumado, né, a ter corridas muito boas da MotoGP. E eu até posso dizer que a gente ficou mal acostumado com isso. Então, quando tem uma prova que é um pouco abaixo da qualidade das demais, a gente já estranha. A gente já fala, epa, não é o padrão da categoria. Porque se a gente colocar aí em paralelo, né, até com outras categorias que a gente comenta aqui no café... A gente teve disputa pela liderança da prova, a gente teve troca de posições, então tivemos fatos que aconteceram, mas não é do nível que a MotoGP vem se apresentando atualmente, então por isso que a gente faz esse comentário. Eu estava super ansiosa pela disputa desse campeonato, desse título, né, na última prova, e confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, porque... Claro, né? Criou uma expectativa muito grande em torno do Marques, se o Dovi ia conseguir chegar, se ele ia tirar esse reinado, né, do Mark Marques. Então, confesso que eu me deixei levar por essa onda. Eu esperava, assim, uma disputa um pouco mais acirrada, mesmo o Dovi tendo largado ali mais para trás. Mas eu pensei, pô, o cara já conseguiu se recuperar em outras corridas. Vai que acontece nessa também. Então, tava super animada e... foi meio morno, assim, né? Não foi ruim, mas não foi a qualidade que a gente esperava da moto, ainda mais de uma disputa de título. E acabou dando o que a gente apontou ao longo do ano, mas que perdurou ainda bem até essa última etapa, né? Então, mais um título aí merecido de Mark Marques.
Mark Marques, que virou um especialista, né, em salvadas espetaculares. Diogo Gomes comentou isso. Ele marcou mais uma vez com essa sua habilidade. E, além de tudo, Bárbara Franzin, Essa questão da prova não ter sido tão boa, pelo menos na minha visão, não sei se vocês concordam, também não desabona o que foi o campeonato todo. Uma surpresa a Ducati chegando com um piloto, vamos dizer, de menor estirpe, né, que no caso é o Dovizioso, lutando contra, talvez, o maior piloto que a categoria tem no momento e um piloto que vai desafiar e tem toda a condição de destronar Valentino Rossi ao longo do tempo, não é isso?
Ah, sim, eu acho que se a gente no começo do ano falasse que quem ia disputar esse campeonato com o Mark seria o Dovizioso, muita gente não ia acreditar, ia dar uma risadinha meio, aham, tá bom, senta lá, né? Mas foi isso que é muito legal, o cara tá ali há anos na categoria, conseguiu fazer um treinamento pra se tornar melhor e mais forte e conseguiu disputar o título, e foi muito honroso o que ele fez, foi muito bacana. Eu só acho uma pena que ele acabou caindo nessa última corrida, seria muito bacana se ele terminasse mesmo sem levar o campeonato, mas prova sim que é um cara que agora a gente pode colocar na lista dos que vão enfrentar o Marques no ano que vem e que podem aí fazer também ótimas corridas, gente. Foram 6 vitórias do Dovizioso ao longo dessa temporada, não foi pouca coisa. O Marques deu uma dominada agora nessa fase final, mas o Dovi tava, assim, muito bem. Realmente, ninguém esperava. A gente esperava isso de Lorenzo, de Rossi, de outros pilotos, mas o Dovi, eu acho que era bem difícil ter alguém apostando nele.
Diogo, para completar esse comentário, fazendo um balanço geral antes de entrar no detalhe dos pontos da corrida, você acha que a Babi acabou de falar, o Dovizioso vai disputar o título no ano que vem? É um piloto que se credencia a disputar o título a partir de 2018, enfim, pelo que mostrou a Ducati. Mas você acha que ele vai ter essa vida tão fácil com um companheiro de equipe que se mostrou uma peça, vamos dizer, surpreendente nesse final de temporada em relação ao que ele pode desenvolver com essa moto, que é o caso do Jorge Lorenzo?
Eu acho que pro ano que vem essa briga vai ser bem aberta. Claro que a Babi comentou bem, né, sobre as expectativas com relação ao Dovizioso, ninguém esperava isso, tanto é que até antes da Malásia, né, o campeonato chega na Malásia já com grande chance de ser fechado, de ser finalizado, né, com uma corrida de antecedência, ou dois, como queira interpretar. E desde lá, desde a sexta-feira da Malásia, que o Dovizioso fala que, olha, já é um ano pra gente se orgulhar, pra Ducati se orgulhar, porque nós já fizemos muito mais do que esperávamos. Então, não só a Ducati, mas o Dovizioso, eles têm essa ideia, né? Eu realmente vejo o Lorenzo muito mais forte nessa parte final. Inclusive, acho que estava mais forte na corrida. A Ducati estava lidando com um problema de degradação de pneus, os pneus traseiros. Então, no momento que a equipe começa a dar ordens de equipe, ou sugestões de equipe, como eles agora chamaram, o Lorenzo, ele começa a acelerar o passo, vamos colocar dessa maneira, e vai pra frente e consegue abrir em cima do Dovizioso, né? Até com certa facilidade, eu diria. Então, eu acho que o Lorenzo avançou muito esse final de ano, não sei se tá no mesmo nível do Dovizioso já agora, com relação ao conhecimento, com essa moto, mas avançou bastante, sem dúvida avançou bastante. Então, eu vejo uma briga muito segura entre os dois no próximo ano. É muito cedo para falar, apesar de eles já terem começado os testes de 2018, né? Já agora em Valência, nessa semana. Mas é muito cedo para falar. Agora sim, eu vejo os dois mais próximos para uma próxima temporada. O Dovizioso, manter esse nível é difícil, né? Porque é um nível realmente muito alto. Mas o Lorenzo, principalmente o Lorenzo chegando, e esses dois brigando entre eles, isso pode ser muito interessante, porque se você parar para pensar, a gente não tem brigas, ou não teve brigas dentro das equipes esse ano. A Honda, o Marx sobra com toda a sua genialidade, o Pedrosa tem seus problemas, na Yamaha, em determinados momentos, o Vinales esteve mais forte, principalmente no início do ano. Na segunda parte do campeonato, o Rossi vem mais forte e o Vinales sofre demais. Então, sabe, nas principais equipes nós não tivemos essa briga. Se você for parar para pensar, talvez a KTM, que é a briga entre os pilotos, foi até mais igual, vamos colocar dessa maneira. Então, eu acho que essa dupla da Ducati pode gerar um campeonato interessante pro próximo ano. Se a Ducati vai conseguir manter esse nível Aí a gente realmente vai ter que esperar pra ver se a Ducati de fato entrou naquele grupo, constantemente naquele grupo Yamaha-Honda, né? Ou se voltamos a ser só Yamaha e Honda, como já é essa briga entre essas duas há um certo tempo. Mas o que a Ducati fez esse ano foi incrível, o que o Dovizioso fez esse ano foi incrível. E acho que próximo ano, expectativas altíssimas, principalmente pela maneira como esse campeonato termina, né? Como esse ano e essa corrida final, essas corridas finais, melhor dizendo, terminaram e, enfim, mostram aí um parâmetro bem interessante próxima temporada.
Eu vou passar aqui pelo nosso único e-mail recebido a respeito da MotoGP, e-mail, comentário, né? Porque conhecendo o Marcelo Cesarino, ele não é a pessoa que manda e-mail, às vezes ele procura um dos integrantes do podcast e manda os comentários e pede pra adicionar. Exatamente. E aí, ele colocou o seguinte... uma ponderação, né, seguido de uma pergunta, né? Uma não, na verdade são três perguntas, mas vamos lá. Tivemos uma boa corrida de final de campeonato. Marques mereceu o título, não foi nada conservador, correu forte e deu uma salvada sensacional. O Dovi fez um grande ano, também surpreendente. E tivemos uma grande disputa entre Zarco e Pedrosa. Pena, que o Zarco não venceu esse ano. Perguntas. Embora eu ache que Lorenzo podia ter dado passagem para Dovi, já que não mudaria seu péssimo ano, não teria tido qualquer efeito para o título. Mas a imprensa bateu pesado nele. Lorenzo merece esse mal-estar dentro da Ducati? Ou nada vai piorar na garagem da equipe por conta dessa atitude? Antes de passar para você, Diogo, a gente vai lembrar que a gente... falou um pouco a respeito sobre o jogo de equipe nessa edição 542 da MotoGP, lá dentro do bloco da Fórmula 1. Então, se vocês quiserem ouvir um pouco das nossas opiniões sobre o que aconteceu, o jogo de equipe, o que, que cada um acha, já tem lá um spin-off, como foi mencionado, como foi dito, que seria essa introdução da MotoGP nesse bloco, né? Mas a pergunta do Cesarino é até interessante, o Diogo Gomes, porque dá um enfoque um pouco diferente. E aí é um questionamento que é interessante. Será que Lorenzo, com essas atitudes, já não cria um mal-estar para ele mesmo? Por mais que ele... se mostrou presente, na minha opinião, marcou território, mas você não acha que já denota assim algo que possa prejudicar ele num futuro próximo?
Não, realmente não. O Lorenzo, ele tem, apesar de um ano... No final do ano eu gostei bastante, mas o conjunto do ano, principalmente o início, a gente tem que ponderar aí. E no resultado final, vamos colocar dessa maneira, na média final do ano, eu diria que foi um campeonato bem fraco. Eu concordo com o Cesarino. A evolução é clara, mas o conjunto foi bem fraco. Isso aí já coloca ele um ponto abaixo em termos de performance, mas ninguém duvida do Lorenzo, quer dizer, tem muitos que duvidam do Lorenzo mesmo depois de três títulos, enfim, acredito, mas o Lorenzo está num nível muito grande, principalmente dentro da equipe, então eu não acho que isso vá atrapalhar ele. De novo, eu acredito que quando ele teve à frente, ele teve porque tinha ritmo. Depois da corrida, o próprio Dovizioso falou que a ordem não iria interferir em absolutamente nada, né? No caso, o Lorenzo deixar dar a passagem. Eu, honestamente, assisti a corrida depois, e assisti na transmissão inglesa, eu não vi por que tanto burburinho, eu não vi tanto burburinho por, deveria dar a posição ou não deveria dar a posição. Não sei, esse burburinho todo não chegou até mim, sabe? Claro que eu vi diversas placas e sugestões da ordem para a ordem de equipe, né? Foram colocadas na transmissão, mostradas bem na transmissão. Depois a equipe explicou, afirmando que era mais do que uma ordem de equipe, era mais questão de manter o piloto mais rápido à frente, para que ele se mantesse com o grupo da frente, né, com aquele grupinho ali, Zarco, Pedrosa e Marx, não exatamente nessa ordem. Enfim, tem diversas interpretações aí. Eu acho que não ficaria, se fosse um caso de vida ou morte, eu não teria nenhum problema com relação a uma ordem nesse sentido pro Dorf Zoso ser campeão. Mas não era o caso, eu realmente não acredito que o Lorenzo estava segurando o ritmo do Dorf Zoso. De novo, repito, quando a equipe começou a dar sugestão para a ordem de equipe, que o Lorenzo parou de ficar cuidando dos pneus traseiros, ele aí começou a acelerar de fato, ele abriu uma quantidade até interessante de vantagem ali à frente do Dorf Zoso. Então, não vejo, porque burburinho, o ritmo do Lorenzo era bom, assim como era do Dorf Zoso. Ele só não tinha, o conjunto do carro não tinha nível suficiente esse final de semana para andar junto com as Hondas e com mais uma vez surpreendente Zarco. Não vejo tanto burburinho nisso, não. E acho não creio que isso complique a imagem do Lorenzo ou qualquer coisa do gênero dentro da equipe, até porque a equipe sabe que já fez até mais do que deveria, talvez, né? Os aplausos pro conjunto como um todo no final da prova mostram bastante isso. E o Lorenzo não é o tipo de piloto que vá se colocar na posição de estar recebendo ordem de equipe. Nós sabemos disso, nós sabemos como ele, não só pelo histórico, mas como ele é, como ele age. Quem acompanha a MotoGP alguns anos aí, sabe muito bem como era a garagem dele com o Rossi. Isso antes do Rossi voltar da Ducati, né? Porque ele voltou da Ducati, já voltou menino bom, mas antes disso. Então, eu acho que é uma briga bonita, é legal a maneira como eles brigaram, é legal um ficar puxando o outro. Como eu citei, se eles mantiverem esse nível próximo ano, os dois muito próximos ali, vai ser interessantíssimo pro campeonato e pra equipe. Então, eu só vejo coisas boas aí. Não vejo pontos negativos dessa briga, vamos colocar dessa maneira, entre as duas Ducatis.
Bom, deixa eu então fazer o contraponto, porque eu assisti ao vivo na transmissão nacional a prova, que estava em loco lá em Valência. Isso é sempre muito bacana, porque os caras mandam muito bem, né, durante a transmissão, e é bem legal pra gente quando a gente vê as informações ali da pista. Eles ficaram do lado do Marc Marquez pouco antes da largada, então esses elementos são bem legais, e assim, é um complemento que eles já têm, né, um espaço muito bacana dedicado a MotoGP na grade. Só que foi, assim, impressionante como essa questão de ceder ou não a posição foi citada na transmissão nacional e com as pessoas que acompanhavam na hora da prova no Twitter. Então, talvez por isso eu fiquei um pouco com a impressão de excesso. Só se fala disso. E é absurdo, não é? A atitude do Lorenzo pode ser considerada normal? Não pode? Então, acho que foi muito calor da emoção. E as coisas já se tranquilizaram, né? A gente, vamos ser transparentes com o nosso público. Esse programa está sendo gravado na terça-noite, véspera de feriado. Então, já tiveram os primeiros testes da MotoGP. E o clima tá super ameno já, né? Todo mundo deu declaração dizendo que tá tudo bem. O próprio Dovizioso falou: o Lorenzo estava com ritmo melhor. Eu aproveitei do traçado que ele tava fazendo, porque a gente tem estilos diferentes. Então eu me aproveitei disso para conseguir ser um pouco mais rápido. Os próprios dirigentes da equipe também falaram que eles imaginaram que fosse melhor o Lorenzo ceder a posição, mas nada melhor do que quem tá na pista para saber realmente o que deve ser feito ou não. Então, ou o Lorenzo tem um poder muito grande na equipe, ou realmente ficou tudo bem e vida que segue. Porque até depois, quando os dois caíram, o Lorenzo logo depois foi lá onde o Dovi tava sentado, cumprimentou, saiu andando, assim, meio que, tá tudo certo. Então, eu não sei também se foi, às vezes, um excesso na nossa transmissão e um calor de momento mesmo. E também pelo fato dos ingleses terem essa característica, né, um pouco mais fria e analítica. Mas deu bastante burburinho e eu fiquei só de olho nessa questão e discutindo também lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Faz sempre que a gente não divulga aqui, então se você quiser fazer parte do grupo, manda seu número de telefone lá pro cafecomvelocidade@gmail.com. Mas, enfim, foi um assunto muito comentado e tinha aquelas sugestões de mapping 8, mostrando na placa para deixar passar. Então acabou gerando, né, uma discussão no entorno disso. Mas a minha opinião, só antes de passar para você, Diogo, se sustenta com o que eu falei lá no spin-off do primeiro bloco de Fórmula 1, né? Se dava para passar, eu duvi. Passaria o Lorenzo, né? Talvez o Lorenzo facilitando um pouco, mas é, podem disputar, são companheiros de equipe, MotoGP é um pouco diferente, então não tem toda essa polêmica, né, que na Fórmula 1, meu Deus, ultrapassar companheiro de equipe. Não, dá pra fazer isso, é, se tá com a moto melhor, é só ir. Então não teria problema nenhum.
É, o Lorenzo, depois da corrida, é, ele chega a afirmar que é, ele tava... Enfim, acelerando ali e melhorando o ritmo até do Dovizioso, o que depois foi comprovado por análise, enfim, de tempo por volta. Quando ele consegue e começa a andar mais forte, ele começa a puxar o Dovizioso junto com ele para chegar próximo do primeiro grupo. É quando o Lorenzo cai, e até depois disso, o Lorenzo cai porque acelera muito na saída da 4, se não me engano. E a frente da moto simplesmente sai, é muito estranho, é, realmente deu pra ver que ele saiu, ele foi, caiu da pista, caiu da moto, porque tava acelerando tudo mesmo. E o Dovizioso depois disso fica totalmente sem um exemplo, sabe, sem um ponto na frente pra ter aquela referência, essa é a expressão que eu tava buscando, e depois ele até comete um erro, uma volta depois, ou quase isso, comete um erro muito, muito besta, que é totalmente contrário a tudo que ele fez durante o ano. É, tá certo que ele já não tinha mais chance, mas tem que destacar o erro absolutamente besta que ele cometeu indo fora da pista ali, numa situação feia, e sempre que as motos, essas motos pesadas vão na gravel, brita, né? Vão na brita, é aquela questão de meio que vai caindo, ele tenta segurar e do nada... Puf, cai direto como se fosse um coqueiro, assim, é estranho, é até meio embaraçoso, eu diria. Mas o Lorenzo falou que quando começou a puxar, ele conseguiu trazer o companheiro junto com ele, que eu concordo até. E depois da corrida, o Lorenzo até falou que se tivesse uma situação de vitória, ele deixaria o companheiro passar, então o Dovizioso passar. Eu nem concordo com isso, nem sei se o Lorenzo realmente daria a vitória, né? Nós conhecemos o Lorenzo, mas ele chegou a afirmar isso, pelo menos, né? Mas ele falou, olha, se fosse pra dar a vitória, que fosse garantir pra ele o título, algo assim, eu daria. Mas não era a situação. A gente tava na situação que a gente tava tendo que nos colocar em risco para poder chegar no grupo da frente. Citando mais uma vez o grupo das duas rondas de fábrica, mas o Zarco, então, criou-se um grande boom em cima disso, mas eu não vejo muita razão, não, para ser bem honesto.
É, tem muito aí. Muito assunto relacionado com esse tema. Como vocês disseram, algumas coisas já foram, vamos dizer, deixadas de lado, e a vida que segue, muitos dos pilotos já estão, de fato, pensando em 2018. Tanto é que Diogo Gomes também mencionou isso, né? Já começaram os testes para a temporada 2018 com as motos no circuito de Valência, com o nosso compromisso com a verdade. Estamos gravando na terça-feira esse bloco da MotoGP, então já tem os resultados dos primeiros testes. E aí é a segunda pergunta do Marcelo Cesarino, que casa bem com esse momento, porque no teste de hoje, o Maverick Vinales foi o mais rápido. Curiosamente, o mesmo Maverick Vinales que foi o mais rápido nos testes da virada do ano passado, né? Quando ele assume a Yamaha e começa a surpreender todo mundo, né? E aí vem ele forte de novo e faz os melhores tempos com o equipamento 2018. Mas esse equipamento 2017, que ele fez os testes no ano passado, é um equipamento que tá dando muita polêmica. E o Cesarino acaba perguntando.
Sabe qual é o melhor? Desculpa te interromper rapidamente, Rosa. É. O teste
não
que
vou,
ele liderou.
Não vou deixar que você gosta de falar assim. Não, tô brincando, Diogo.
Não deixo mesmo, não. O primeiro dia de teste que você citou aí que ele liderou, nesse dia que nós estamos gravando, né? Como você citou, ele liderou com um chassi de 2016 atualizado com o motor de 2018. E a Tech 3, que usa as motos de um ano atrás, né? Então, esse ano eles eram de 2016, e a moto 2017, que foi usada pelos pilotos de fábrica, sofreu tanto, que eles estão considerando pro próximo ano, pra 2018, não usar a moto 2017, que foi essa moto que deu tanto problema na segunda parte da temporada pra Rossi e pra Vinales, e continuar com a moto 2016. Então, isso mostra o quanto a Yamaha teve perdida esse ano, né? Aquele início de ano foi... foi embora de uma maneira incrível. Pra quem não lembra, né, faz um bom tempo já, lá pra fevereiro, março, o Vinales começa o ano vencendo as duas primeiras corridas do ano, né, de uma maneira muito segura, inclusive.
E o Rossi acompanhou, e ficou junto na tabela, e depois em Assen, quando ele vence, ele tava ali na disputa do título junto com o Marques e o Vinales. Mas é a partir daí que surge o fator Dovizioso, né? E a pergunta do Cesarino vai nessa linha. O que foi esse final de ano pífio da Yamaha, Rossi, Vinales, perto do Zarco e da Tech 3? Acho que aí é bom até a gente mencionar o fato da corrida, né? O Zarco é um personagem dos principais dessa prova, destaque absoluto, um conteste, junto com Dani Pedrosa, que surge no final e consegue dar o bote depois desses eventos malucos, a quase queda do Marques e as quedas dos pilotos da Ducati. Então, Diogo Gomes, indo na linha que o Cesarino falou, o ano pífio da Yamaha e a prova do Zarco, o que você tem para dizer?
Era uma prova absolutamente maravilhosa dele, né? Porque as explicações com a moto, né, acho que já foram dadas. A moto 2017 realmente sofre muito. Eles conseguiram tirar um tanto a mais na moto 2016, tanto é que em Valência os chassis usados foram de 2016 para a corrida. Eles fizeram um treino livre e classificação com chassis atualizados, 2017 tudo igual, e para a corrida eles simplesmente largaram tudo, voltaram para o chassi de 2016 com o resto da configuração de 2017. Foi meio que uma troca de desespero, né? Pro Rossi, na verdade pros dois não valeu muita coisa. O Rossi até terminou ligeiramente fora do top 5, mas assim, eu acho que conseguiu avançar durante a prova no que estava ali no limite. Agora o Vinhares, ele passou a prova quase que inteira na 14ª colocação, né? No final, ele até pula pra 13º. A gente tem que parar pra pensar que o Tito Rabat, Mark VDS, terceira moto da Honda, terminou em décimo. Então assim, acho que foi até o melhor resultado do Rabat no ano. Ano passado em Valência ele também já tinha andado muito bem, parece uma pista que encaixa bem ele. Então, sofreram muito, né? Foi um final de ano pífio, eles já começaram a testar muita coisa. O teste 2018 começa bem, porque o Vinhares começa liderando, mas é como eu expliquei, né? Com a moto totalmente mixada. O Rossi estava com a moto toda 2018, vamos colocar dessa maneira, inclusive com asa, não dá pra chamar asas dianteiras na moto, né? Mas aquela carenagem dianteira ali com algumas
aquelas barbatanas, entradas de ar.
Isso.
Específicas.
Algo estilo Ducati. Se bem que o da Ducati ele é muito grande, né? Ele é um penduricalho muito grande. O que a Yamaha usou agora nesse primeiro teste foi parecido com o da Aprilia. Não sei se o ouvinte presta bem atenção nas motos em si, mas o da Aprilia parece um... O da Aprilia e o da Suzuki, principalmente.
Deveria prestar, né?
Porque deveria. O da Aprilia... Sim, o da Suzuki parece um mustache, sabe aquele estilo de bigode, mustache? Faz a curvinha assim, certinho, é bem, bem engraçado, inclusive. E o da Yamaha foi 2018, esse primeiro teste foi nesse sentido. Mas ainda deu pra tentar testar outra coisa, porque o Rossi, com, sei lá, faltando 5 horas no final do teste, o Rossi sofreu um acidente fortíssimo, ele não se machucou, ainda bem, não sei como ele não se machucou, mas a moto ficou destruída de uma maneira inacreditável. Eu até coloquei essa foto no meu Twitter recentemente. Então,
você quer falar qual é o seu Twitter também, Diogo Gomes?
Eu nunca falei, né? @DiogoGomes_12. É igual
que
daqui. Você
quer falar que era Campos FB.
Não, esse aí não pode falar, esse aí tá bloqueado. Esse aí bloqueia as pessoas, não, mentira, brincadeira. Então assim, tá tudo muito confuso, não só o final de ano, mas a transição, esse início de transição pelo menos pra Yamaha tá muito confuso. A frase do Rossi, na segunda-feira pós-corrida e pré-testes, pra mim é emblemática. Ele vem pra mim e fala assim: a Yamaha tem muitos problemas e pouco tempo, eu não sei o que vai sair disso. Foi uma expressão, né, uma afirmação completamente honesta, né, e completamente verdadeira. Olha, problemas são muitos, tempo é pouco, o que vai sair disso, não sei, mas estamos aí, né, então, temos que fazer o trabalho. Então, tá difícil ler essa situação da Yamaha nesse ano, até pela incerteza, como eu falei, do Tech 3, de usar a moto, continuar com a 2016 ou ir para 2017. Então, a maneira como a Yamaha se perdeu nesse final de ano foi muito, muito, no ano como um todo, eu diria, apesar do início de ano lá bom, foi muito sui generis, né? E assim, eles estão numa posição, né, podemos colocar assim, em que eles terminaram na segunda posição no campeonato de construtores, né, de equipes, enfim, que não é mal, no final das contas, terminaram na frente do Ducati, que chegou até a última corrida brigando pelo título, por conta do ano péssimo do Lorenzo, e também por conta que na final os dois pilotos abandonaram, os pilotos da Ducati. Então a Yamaha até foi segunda colocada nos construtores. Porém, em termos estatísticos de vitória, de pódios, de volta mais rápida, de posição mesmo, foi uma das piores temporadas, se não a pior temporada da Ducati, se não me engano, em 11 anos. Perdão, da Yamaha, se não me engano, em 11 anos. É muito. Pra Yamaha, cara, é a pior temporada em uma década, é muita coisa. Eles têm que mudar alguma coisa lá dentro e urgente.
Bárbara Franzin, você tem números que você queria trazer pra essa discussão, não é isso mesmo?
Sim, são algumas estatísticas bem interessantes aqui. Eu tô fazendo o papel do Leandro JF, que foram publicadas no próprio site da MotoGP. E eu acho que é bacana pra gente encerrar a temporada, trazer assim o que que tivemos, né, nesse ano. Então acho que Valência acaba fazendo esse sumário e começando, claro, né, pelo Marc Márquez, que conseguiu aí se tornar o piloto mais jovem a vencer 4 títulos na categoria principal, que é a MotoGP, né? Ele alcançou 6 títulos ao todo na Moto Velocidade. Ele tem 24 anos só, gente, o primeiro. Ele era um absurdo. Baby quando ele ganhou o primeiro título da MotoGP.
O cara tem 24 anos e 6 títulos, é muito ridículo. 4 deles na principal, é muito ridículo. O Marc Márquez não existe, cara.
Não, é muito absurdo. E até aproveitando que a gente tá falando de Márquez, tem uma história que ele contou que é muito engraçada, que até é relacionado com idade também. Porque ele falou que a temporada dele tava muito complicada, que ele tava muito estressado. E que a cabeleireira dele pirou e falou assim: olha, você tá com queda de cabelo. Eu acho que é bom você dar uma olhada nisso. E ele falou: meu Deus do céu, meu pai tem cabelo, meu avô tem cabelo, como assim eu tô ficando sem cabelo? Aí ele foi no médico e foi diagnosticado que ele tava com estresse, né? Um mal super moderno aí que atinge todo mundo, até o Marc Márquez. E ele falou: bom, o que eu posso fazer pra resolver esse problema? Primeiro eu preciso me encontrar com a moto que eu tenho, que não tava acertando legal. E aí ele
não tava mesmo, tanto
não
é que
tava.
Ele é um dos que mais caem, né, Babi? Ele é um dos que mais caem ao longo do ano.
Exatamente, e aí ele até disse: então primeiro eu tinha que encontrar essa minha paixão de novo. Depois que a gente fez, assim, muitos testes e a gente achou o melhor ajuste, foi quando eu voltei a me sentir bem, não fiquei tão estressado e consegui ganhar as corridas. Então, a gente às vezes acha que, o cara ali, ó, super campeão, não tem problema nenhum. Ele tava, tipo, com estresse sério, gente, cair cabelo, tipo, não é uma coisa normal, assim. Estou estressado, caiu cabelo, não. E você falou das quedas, Rosa, foram 27 ao longo dessa temporada e o próprio Marc considerou que eram 27,5 pela queda que ele quase teve nessa prova, que ele salvou, assim, como disse o Diogo, de outro mundo mesmo. Então, esses são os números super interessantes do Marc Márquez. Eu vou até deixar aqui, tá, um espaço, se vocês quiserem comentar, como a gente faz com o Leandro JF. Tinha uma estatística que poderia ser batida, mas não foi. O Zarco, ele poderia ser o primeiro piloto de equipe satélite a vencer o campeonato de rookies, né, dos novatos aí. Desde que isso aconteceu com o Valentino Rossi em 2000. Mas não deu certo esse título. Andrea Iannone, ele voltou a largar da primeira fila da MotoGP desde o Qatar. E ele tinha terminado em terceiro lugar na prova de Valência do ano passado. Então a gente tinha essa questão aí. Será que conseguiria? Será que não conseguiria? Então a gente viu que não conseguiu. Tem uma estatística aqui bem interessante sobre Dani Pedrosa, né, que venceu mais uma prova lá, ele tinha 3 vitórias, agora ele conquistou a 4ª, foi a 277ª corrida dele, que faz com que ele suba para o 4º lugar de piloto que mais iniciou provas pela MotoGP, e sabe quem ele passou, gente? Alexandre Barros, nessa lista.
Que guiou muito, né?
Exatamente. Então, uma estatística bem interessante.
Os números do Pedrosa não refletem a péssima performance que ele vem tendo há muito tempo já, né? Se você ver o número de vitórias...
Mas terminou a temporada com duas vitórias, né?
Não, exatamente. Se você ver o número de vitórias, número de pódios e tudo mais, você fala, poxa, uau, né? Mas... No fundo, não é tudo isso, né? Não é tudo aquilo. No de pódio deles, é um número dele, eu não vou lembrar de cabeça, mas é um número absurdo, cara.
Diogo, E com essa vitória, ele passou o Valentino Rossi no final das contas, né?
Sim, e se você parar pra pensar, o Rossi teve uma vitória no ano, em Assen. Você sabe que a vitória em Assen deveria valer por 3, né? Mas uma vitória no ano, o Vinhares teve 2, então assim... Ele igualou, no final das contas, é isso. Em pelo menos em número de vitórias. Então, tem várias desses assim. Tem um ano, acho que é 2012, que o final do ano o Lorenzo já era campeão, ou quase campeão. O Casey Stoner estava machucado e já ia se aposentar no ano seguinte. Cara, ele em cavalo, acho que são 7 vitórias. É um negócio assim, absurdo. Um atrás da outra. Mas nessa época aí, era toda a corrida ele batia um recorde. Mais pódios por não sei o que lá, mais pódios em um período de um ano e meio. Enfim, ele tem números muito bons porque ele subiu muito cedo, por méritos, porque a carreira dele na base é maravilhosa. E tá há muito tempo na Honda de fábrica, né? E já teve contrato renovado para os próximos anos e tudo mais. Então, os números dele são muito bons, mas em termos de performance em pista, a diferença dele pro Max é... Tá certo que brigar com o Max é uma sacanagem. Mas ele fica muito atrás, porque foi assim com o Max, foi assim com o Stoner. Enfim, a performance não compensa, né? Não equivale aos números que, no final das contas, ele acaba conseguindo, acaba concluindo.
Bom.
Não, então, tem mais, calma. Não acabou.
Tem mais?
Tem mais, então, bastante vai. Coisa aqui. Tô falando que essa corrida trouxe estatísticas interessantes. Olha só. A prova de Valência só tinha sido vencida por um piloto que não se classificou na primeira fila, com o Marc Marquez, que venceu depois de sair em quinto no grid de 2014. E o que aconteceu neste final de semana? Dani Pedrosa conseguiu vencer, saindo do quinto lugar também. Então é a segunda vez só que isso acontece na corrida de Valência. É bem, bem curioso isso aqui mesmo. E tem uma
Até
do Valentino.
É uma pista difícil de ultrapassar, né?
Exatamente. E tem aqui do Valentino Rossi também, né? Quando a gente fala de Rossi, não tem como não ter estatísticas, porque ele tá há tanto tempo na categoria, tem tantos recordes. Mas também é interessante. O Rossi completou todas as 18 provas que foram realizadas em Valência pela MotoGP. Olha só, muito tempo. 18 corridas, gente. Pouco tempo. E tem só mais uma. Ó, tá quase acabando. O Alex Espargaró, ele fez a sua estreia na 125 cilindradas, na época ainda, né? No circuito de Valência, em 2004, quando ele tinha 15 anos. Gente, ele era muito novinho. A gente acha o Marc super jovem, mas o Alex, quando começou, também era muito novinho. E hoje tá aí. Ele caiu, né, na corrida? Não foi muito bem.
Sim, sim.
Então acabou caindo na prova, mas fica a estatística também. E vai, tem mais uma, só pra encerrar. O Danilo Petrucci, aí ele fez a sua 100ª corrida na MotoGP.
Bom número. Você tá falando do Alex Espargaró, ele mente, né? A idade, digamos assim, dele,
ah,
tava mentindo, porque. você olha. Não. É porque ele é bonito. Gato, não, esse nível eu já não sei. Mas
não,
ele
foi nesse sentido que eu quis dizer.
Eu sei, eu tô tentando ser maldoso. Tentando copiar você. Ele chegou muito cedo, então assim. Ele é bem novo, eu diria. Mas ele já tem algum tempo aí na MotoGP, né? Desde 2009 que ele faz corrida na MotoGP, tá certo que não foi completo. Primeira temporada completa, 2010. Aí, 2011, ele volta pra Moto2, dá um passo pra trás. Algo que o San Luis vai fazer agora, por exemplo. E depois volta pra MotoGP, 2012. Com aquela RT, depois passa pra Ford e aí começa a desbancar. Mas assim, ele já tá batendo portas aí, né? E fazendo algumas boas corridas com motos inferiores a um há um bom tempo, né, eu diria, mas é um piloto, eu gosto dele, eu gosto da Alex Pagarol. Mas,
olha, da minha parte, o Diogo, ele tem só 28 anos ainda, então ele ainda é jovem.
É, vai render um bocado ainda. Eu não sei, o ano dele, Suzuki, principalmente 2016, pesou muito, né? Pesou demais. E, principalmente porque ele tinha o Vinales do lado, o Vinales na melhor forma possível, e o Vinales estava voando, chegou até a vencer corrida em Silverstone. Acho que acho que desde 2007, se não me engano, 2007, 2008, que a Suzuki não vencia uma corrida na Fórmula 1. Na MotoGP. Então, pesou muito aquele segundo ano dele, 2016 dele de Suzuki, pra carreira dele, né? Mas esse ano ele já começou a se recuperar na perilha, vamos ver se consegue ir pra frente aí. Mas, finalizando MotoGP, pelo menos da minha parte, eu queria falar rapidamente sobre o Nick Harris. Acho que, não sei se todos conhecem, mas é o narrador, um dos narradores da TV britânica, da Dorna, podemos colocar dessa maneira, que é a organizadora do campeonato, porque ele já passou por diversos canais. Que é um cara que, assim, eu particularmente tenho uma ligação, eu diria, com ele, porque desde que eu comecei a assistir MotoGP há pouco tempo, eu sou bem jovem, afinal, então, desde, eu já comecei a assistir nas transmissões inglesas, né, ou da vida aí, da Dorna da vida. Então, desde que eu me conheço por gente que eu assisto MotoGP, ouvindo o Nick Harris narrar, o Nick Harris comentar. Então, esse final de semana, né, em Valência, foi a última corrida dele. É uma carreira de décadas na MotoGP, então, assim, é um cara que eu admiro demais, a maneira como ele consegue colocar emoção na coisa, sabe, mas ao mesmo tempo não ser passional demais. Ele sabe criticar, sabe fazer uma análise, sabe, detalhada mesmo da situação. Então, eu aprendi muito ouvindo ele, e é um cara que eu ouço a voz dele e eu lembro de MotoGP. Eu assisto esse ano, tem um certo tempo já que ele falou, alguns meses já que ele falou que ele ia se aposentar. Então, a própria Dorna já começou a fazer substituições, né, colocar outros narradores para fazer partes que não ele, né, meio que já acostumando o pessoal também, que já tá acostumado a só a voz dele já há muito tempo. Então, ele já foi saindo, né, meio devagarzinho, e agora, no final do ano, ou melhor, agora, nessa temporada, ele já sai definitivamente, se aposenta. Belíssima carreira. De novo, eu não sei o quanto as pessoas acompanham, né, a transmissão em inglês, então não sei qual a ligação dele, se eles têm alguma noção de quem eu tô falando, mas é um cara que, pelo menos pra mim, teve uma importância gigantesca. Quem não conhece, eu sugiro, assim, muito, muito, muito mesmo, e aproveitando que a gente já tá no final do quadro, né, já dá pra você assistir logo em sequência, no YouTube, no canal oficial do YouTube da MotoGP, ou no meu Twitter, que eu já citei, também eu postei isso lá, tem um videozinho, 6, 7 minutos curtinho, que a MotoGP fez em homenagem a ele, com parte das narrações dele, com os pilotos, enfim, fazendo afirmações e tudo mais sobre ele, outros jornalistas do paddock falando sobre ele, sabe, então... É um cara muito especial. Pra quem acompanhou o trabalho dele nesses últimos anos, como eu acompanhei de perto, é um cara muito especial que vai saindo da categoria. Tem ótimas pessoas pra ficar no lugar dele, mas o Nick Harris, ele é gigante e vai fazer uma falta enorme.
É isso, com essas palavras sobre o Harris, terminamos aqui este bloco da MotoGP. Isso, claro, sem deixar de passar a classificação final do campeonato, né? Marc Márquez campeão com 298 pontos, Dovizioso 261, Vinales 230, Dani Pedrosa 210, Valentino Rossi 208, e vale o destaque, Zarco ficou na sexta posição e o Lorenzo em sétimo lugar. É isso, gente, MotoGP encerrado, provavelmente voltaremos a falar dela num especial que virá nas próximas semanas ou no próximo mês, ainda vai ser definido quando a respeito. E espero que vocês tenham gostado desse bloco. É isso, a gente encerra agora este bate-papo da MotoGP. Agradeço aí a participação de Diogo Gomes, de Bárbara Franzin, como vocês perceberam, Fábio Campos e Thiago Raposo não estiveram presentes, mas estarão de volta na próxima edição do Café com Velocidade. É isso, um abraço, tchau!